precisa fazer uma fala. Tem a sua arquitetura barroca, romântica, e o que acontece que ela se tornou uma cidade tão famosa no mundo que muitas pessoas acabam querendo ir para lá e conhecer, porque se tornou o caminho dos peregrinos lá. Foi isso em 800, e quando descobriram lá que tinha o túmulo de Santiago, que os restos mortais, ou enfim, a tumba lá descobriram, o pessoal começou então a fazer uma caminhada por lá e que se transformou, através da religião. Uma das características de Santiago de Compostela é essa caminhada religiosa, né? Então a arquitetura é muitos templos, é muitas igrejas, lá não se chama templo, se chama igreja, muitos colégios que eram os colégios dos padres, que naquela época, então essa arquitetura tem muito a ver também com essas questões religiosas, né? Muita simbologia, muitos signos naquela região. O que mais que eu poderia dizer? Lá tem o Parque da Alameda, que é um dos mais famosos entre todos os parques, e nesse parque o verde é contemplado, além das obras, além das igrejas, tudo dentro desse mesmo parque. Quem vai fazer esse caminho lá deve simplesmente ter que ficar uns 15 dias, eu acho, para sentir só esse parque, de tão bonito que ele é e de tão maravilhoso nessas questões do verde também, muito forte. Também tem muito interessante lá que ele se tornou um centro por causa das universidades lá, uma universidade muito famosa, a universidade mais antiga do mundo, ou a primeira do mundo, que se tornou universidade. Então, hoje a gente tem muitos jovens pelaquela cidade, então esse contraste daquele peregrino antigo, que a gente tinha aquela noção de quem que era o peregrino, e hoje os peregrinos jovens, quem se der um clique lá no Google, você vai ver muitos jovens fazendo essa peregrinação. Então, essa arquitetura antiga, com essa juventude que está lá, esses barzinhos, esses cafés pela cidade, é muito, muito interessante. Hoje a gente pode viajar a Santiago de Compostela pelo Google, pelas imagens que tem, dá para curtir um lindo passeio. A economia de lá é baseada no turismo, nas telecomunicações lá é muito forte, que mais que na economia lá é... Principalmente a empresa de telecomunicações é uma das fontes da economia e o turismo, que é muito forte lá. Questão dos governos lá, as universidades, são tudo muito interligados. Então, Santiago de Compostela, só uma pincelada, assim, porque eu não sou experta nessas coisas, mas acredito que o professor Lúcio vai entrar muito forte nessas questões. Tem um contraste do novo e do velho, quando a gente fala aqui em filosofia clínica, da transição desses mundos, né? Eu acho que hoje, conforme o professor Lúcio vai falando, a gente vai sentindo isso também. Então, acho que é isso, professor. Mais alguma coisa? Muito obrigada pela... Seja bem-vindo, professor Egoni.
Agradeço, então, a prefácio da professora Jandira. Vou gravar o nosso trabalho. Depois a professora Jandira, ela envia por e-mail para todos vocês a edição do trabalho. Bom dia a todos. Aqui no Espaço de Filosofia Clínica, Chapecó. O tema das conferências é Como Vemos o Mundo. Um trabalho sobre hermenêutica, que é um trabalho que quer dizer interpretação, como interpretamos os elementos do mundo. E o que isso, as consequências em torno disso. Ok? Começamos sexta-feira em Pinhalzinho, no espaço da professora Gilvani. Ontem trabalhamos o dia inteiro no Instituto de Filosofia Clínica do Vale do Rio Uruguai, do professor Gilberto Sentko, e hoje aqui, neste lindo lugar, da professora Jandira Bordin. Muito bem, nós trabalharemos com aquarelas. É isso que a nossa conversação toda será feita com base nas aquarelas. Esta obra do Eduardo Bahamonde eu comprei lá em Santiago de Compostela, numa livraria, perto desta catedral que vocês veem ao fundo, que é a Catedral de Santiago. Belíssima catedral, toda em estilo barroco. Durante a exposição eu vou descendo aos maiores detalhes de vários elementos. E a professora Jandira falou da universidade que eles têm lá. Imagine, a cidade de Santiago, ela tem quase 100 mil pessoas. Um quarto da cidade, 25 mil pessoas, é constituída de universitários. É um dos mais importantes centros universitários da Espanha. Pois bem, então adquiri essa obra lá e fui até um pátio central diante da igreja, belíssimo. De um lado tem um hotel dos reis, muito bonito, hotel, aliás, onde os reis se hospedam quando vão para lá. E a Praça dos Poderes é um lugar que tem as quatro representações máximas aí do lugar. E lá sentei num banquinho e fiquei olhando pela aquarela a representação do prédio, que estava em reforma, estão em manutenção. Muito bem, vamos trabalhar então. É usual pelos nossos padrões de época, mas está longe de ser uma regra, que cada vez mais a representação que uma pessoa tem a respeito de algo seja cada vez mais intuitiva e instantânea. Vários autores da área da filosofia, da área da antropologia, da arqueologia, começam a perceber, e isso começam já tem mais de 100 anos, o quão rápida a mente humana começa a se tornar e o quanto cansativo e caro começa a se tornar esse processo que nós fazíamos anteriormente, de leituras prolongadas sobre coisas, de estudos demorados, vários enfoques. O mundo não é nem paciência mais, ele não tem mais tempo. Hoje muitas das nossas decisões não permitem que a gente vá se preparar por 4, 5 anos para tomá-las. Isso mudou, não é? Mudou. Então, por conta disso, as várias áreas, hoje na área da filosofia, esses dias trabalhei com um filósofo tchecoslovaco, que ele falava sobre filosofia por fotografia. Não é? E a obra dele na Alemanha se tornou uma referência nesse assunto. Woody Allen faz filosofia por filmes. Nós já temos vários autores trabalhando com filosofia com outros elementos de semiose. Não mais o dado escrito. Ainda que o dado escrito seja ainda importante, mas considerem, você leva às vezes 2 meses para ler um livro de 700 páginas, quando por vezes uma imagem, uma aquarela como vocês têm aqui, ou outro dado rápido, você rapidamente já constrói essas representações. O nosso grande desafio nesse aspecto, e que está em trabalho muito profundo e continuado, um deles vem da filosofia da linguagem. Muitos filósofos, nesse momento, estão preocupados em fazer o seguinte: como é que eu transfiro, como é que eu traduzo uma obra de 1000 páginas, como é que você pega uma obra como Ulisses, por exemplo, que é extremamente densa, volumosa, exige um dicionário de acompanhamento e não é propriamente filosofia, é mais história que filosofia. Como você faz para traduzir uma obra dessa, por exemplo, em 4, 5 minutos? É um dos grandes desafios dos nossos dias. As primeiras maneiras de fazer isso, em alguns casos, estamos obtendo grandes êxitos. Por exemplo, na universidade, hoje já se ramificou, há universidades na Europa que você caminha por elas e você precisa perguntar se você ainda está dentro da universidade, porque ela já se diluiu na cidade. São prédios espalhados pela cidade. A livraria já é uma parte da universidade, outra parte já é comunitária ou já é privada. E, muitos professores já permitem que a experiência do aluno tenha validade. Né? Aquele tempo de decorar datas, números, tudo, hoje um computador decora muito mais. O nosso papel é de outra ordem, né? E essa transição não tem sido simples, ela não tem sido fácil. Ela acarreta muitos problemas. Mas que estamos migrando para isso é quase inevitável. Em praticamente todas as áreas, essa migração é inevitável neste momento. No futuro próximo, com outras tecnologias, poderemos ter tanto as obras de 2.000 páginas quanto os processos instantâneos, imagéticos. Tudo isso vai conversar de outra forma. Este momento caracteriza essa passagem, né, pelo mundo inteiro, é o que se está vendo nesse momento, e muitas pesquisas quanto a isso. É provável que em muito pouco tempo, como resultado dessas pesquisas, observem uma das modificações que teremos, provavelmente. Você vai no seu automóvel para sua casa e no caminho você vai conversar com o seu computador de bordo, como vocês têm nos carros de vocês já. E você vai dizer que provavelmente não quer mais morar aqui nesse lindo lugar, no oeste de Santa Catarina. Você gostaria de morar num daqueles lugares na Tailândia, muito bonitos também. Gostaria de trabalhar lá. E o teu computador de bordo vai te dizer: aguarde um momento, por favor. Então, depois de 15 minutos... ele dirá: olha, estou com o diretor de uma escola na Tailândia na linha. Ele quer conversar com você, pode ser? E você está meio caminho da sua casa, saiu do trabalho, está numa sinaleira. Pelo viva voz do carro, então você conversa com tradução simultânea e ele diz: eu vi o seu currículo, chegou aqui, não é? E fiquei interessado, o senhor gostaria de começar? Nós temos uma passagem para... daqui 2 meses, o senhor pegaria no período letivo, não gostaria de vir? Isso já é consequência, resultante desses movimentos. Não adianta eu colocar para vocês os elementos filosóficos e didáticos primeiro, eu prefiro começar por esses elementos que vão impactar no nosso cotidiano, mais, de maneira mais visível. E aí, essa pessoa irá para lá, pegará um avião, irá trabalhar na Tailândia, receberá seu salário, terá onde morar, tudo. Igualmente, o que ela deixou aqui será ocupado por alguém. Nós teremos um grande trânsito populacional pelo mundo, pessoas se deslocando para todos os lados de várias formas. E teremos outros problemas que agora nem visíveis são. Então, na próxima vez que eu estiver em Chapecó, daqui a alguns anos eu chego aqui, e tem 15 mil chineses morando do outro lado da cidade. Porque uma das grandes indústrias de Chapecó fez uma proposta numa aldeia lá no sul da China. Eles gostaram da proposta, pegaram uma embarcação e estão trabalhando aqui por 3, 4 anos. 15 mil chineses que vão ter uma religião própria, uma igreja própria, um hospital próprio, hábitos alimentares próprios, meios de locomoção próprios, toda uma infraestrutura muito diferente da nossa, e vão dialogar com a comunidade local. Imaginem os desafios que vêm. Não é? Hoje, essa questão da imigração, da grande preocupação que há na Europa, em muito pouco tempo estará vencida por esses mecanismos e por outros. Nós teremos outros problemas muito diferentes dos que temos. A questão de algumas palavras vão desaparecer da nossa existência. Por exemplo, sobrevivência. Essa ideia que ainda temos hoje, uma ideia feudal, você tem que trabalhar, você se preocupa como vai ganhar sua vida, como vai colocar o pão na mesa, como vai pagar a escola dos seus filhos. Isso é uma preocupação atual. Não é? De grande parte da nossa população. Problemas como estes, outros problemas, como problemas somáticos, infecções, inflamações e certas coisas, provavelmente estarão restritas a um pequeno grupo muito, aliás, de controle, inclusive, como elemento de experiência da vida humana. Bem, mas quais são as características pessoais, subjetivas desta transição? Não é? Como é que a gente acompanha? O que podemos fazer? Nós trabalhamos com consultório, nós trabalhamos em hospitais, em clínicas. O nosso foco é uma filosofia que é trabalhada dentro do âmbito da saúde, dentro do âmbito da existência, da educação. Em que isso nos diz respeito? Considerem hoje, alguns de vocês têm netos, outros têm filhos pequenos. Já viram com a fluência e a velocidade, a capacidade de processar informação dessas crianças de 6, 7, 8 anos? Nós temos um aparelho desse, um celular. Já viram com que fluência essas crianças aprendem aqui intuitivamente e nos mostram como fazer coisas que nós precisávamos? Nós somos, muitos de nós, lembram dos manuais? Do computador, quando a gente comprava um computador, vinha vários manuais e CDs, Windows e como usar, e a gente precisava de ajuda de um técnico. Pois isso também já é resultado deste modo de representação mais instantâneo, mais intuitivo. Não é perfeito, viu? Ele tem tantos problemas quanto nós tínhamos anteriormente. Alguns nós veremos agora, imediatamente. Vamos lá, então? Ok. Santiago de Compostela. No ano passado, 2018, 35 colegas, pesquisadores, filósofos, médicos, pedagogos, alguns teólogos, nós fizemos uma viagem de estudos por Espanha e Portugal. Viajamos de ônibus por essa região toda, a Galícia, descemos, fomos em direção lá ao sul, em direção a Lisboa, onde houve uma parceria, uma especialização com a Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Muito bem. Quando chegamos a este lugar, os colegas haviam feito estudos prévios sobre a localidade, sobre o que encontraríamos. Santiago de Compostela surgiu, e há muitas versões sobre o que originou a cidade. Vou contar aos senhores uma delas. Essa bela cidade de Santiago de Compostela, e ela é muito bonita, era todas essas pedras aí, isso aí é granito. Imaginem você, o granito do tamanho dessa cadeira aqui, ó, pesa algumas centenas de quilos. E a cidade é construída, boa parte dela, em granito. No outono, na primavera, ela tem um efeito muito bonito de luzes por conta dessas pedras. Houve uma vez que, na época era Tiago, estava pescando lá em Israel, quando Jesus se aproxima dele e o chama para participar dos trabalhos. E Tiago vai. Esse Tiago ao que eu me refiro depois viria a ser Santiago, não é? Ou Tiago Maior, como eles o chamam aqui. Muito bem, acreditam muitos que os restos mortais dele estão, aliás, nessa catedral que vocês estão vendo aqui na imagem. E ele esteve, cerca de 5, 6 anos depois da morte de Jesus, ele resolve sair pelo mundo. Ele era um dos apóstolos. E assim muitos acreditam, acha-se que ele esteve nas suas peregrinações, acabou chegando aqui na Galícia, 3 mil quilômetros distante lá de Israel, isso há 2 mil anos, não é? E não foi nada bem recebido, passou muitas dificuldades aí. Ele voltaria então a Israel e lá Herodes teria decretado a morte dele. Ele foi decapitado. O corpo dele, dois dois homens que o acompanhavam muito de perto, o chamavam de mestre, pegaram o corpo, sem a cabeça, e colocaram numa embarcação. Eu vou dizer literalmente como é que está isso escrito, ok? Literalmente diz que a embarcação era de pedra e que anjos a conduziram pelo ar. E que chegou aí, na Galícia, 3 mil quilômetros. Outras narrativas não literais dizem que esses dois homens colocaram o corpo na embarcação e saíram a esmo pelo mar, navegando, e ela acabou chegando aí. O corpo foi enterrado nesse lugar. Outras lendas dão conta que foi de propósito, levaram aí, porque ele manifestou que queria ser enterrado nessas terras onde ele trabalhou. O fato é que foi enterrado aí. Muito bem. Depois de muito tempo, muitos séculos, muito tempo passou, um dia um religioso estava caminhando pelo campo, viu uma pequena capela junto a um bosque, entrou, tinha um brilho nessa capela, ele saiu correndo, foi lá contar para o supervisor dele, o bispo local, disse, olha, eu vi isso, tal, eu vi uma luz muito esquisita lá, e esse religioso disse, vamos lá, eu quero ver que luz é essa. Quando lá chegaram, ele também ficou muito surpreso com essas luzes que estavam ali. Nessa época, o rei Afonso foi comunicado e ele fez a peregrinação. Primeiro, ele foi o primeiro peregrino. Cada lugar do mundo onde você faz uma trajetória recebe um nome. Por exemplo, se você faz a rota lá em Israel, você recebe o nome de palmeiro, porque você leva aquelas palmas, né? Palmeira. E ali recebeu o nome de peregrino, porque está ligado à agricultura, eles andam pelos campos, né? E o rei Afonso, sabendo disso, pegou alguns soldados, seu cavalo, e veio lá do outro lado, até o local ver onde estavam os restos mortais de Santiago. Como eles sabiam que era de Santiago, não é? Era um esqueleto, sem cabeça. Como sabiam que era de Santiago? Isso foi uma revelação que esse monge, esse padre, recebeu. E acredita-se, então, que por essa revelação ficou sendo Santiago. Ali foi construída uma igreja. Mais tarde, essa igreja cresceu, a cidade ao redor cresceu, vindo a se chamar Santiago de Compostela. Campo de estrelas. Compostela. É isso que significa. E rezam as lendas, e são várias, que se você peregrinar até lá, você será perdoado dos seus pecados. Hoje você pode caminhar até aqui de várias formas. A pé, se você quiser, tem peregrinação de bicicleta, de ônibus, tem peregrinação, alguns passam de avião por cima e vão embora. O Papa, por exemplo, houve uma ocasião, em 82, 83, que o Papa esteve aí, chamando a atenção do mundo inteiro. Né? O Papa desceu aí. Foi o mesmo ano que o Paulo Coelho fez aquela trajetória que ficou famosa. Aliás, o Paulo Coelho não concluiu, né, a trajetória dele, de Santiago, mas escreveu o Diário de um Mago, que ficou famoso no mundo inteiro. Ah, para vocês terem uma ideia, há 5 anos, um dos dados apontava que mais de 300 mil pessoas naquele ano tinham feito essa rota. Dessas 300 mil, pelo menos metade delas é constituída de espanhóis, quase sempre espanhóis. Tem muitas rotas, tem o caminho de Portugal, tem o caminho que é feito pela França, tem o caminho marítimo, que é pelo litoral. A Galícia é muito perto do mar, né? Noroeste da Espanha. Muito bem, mas isso é uma parte da história. Outra parte, os historiadores não ficam nada felizes quando a gente conta como eu estou contando para vocês, porque parece um conto teológico. Uma versão, por exemplo, menos romântica que essa, historiográfica, diz respeito que o rei Afonso estava muito preocupado com aquelas terras e estava na iminência de perdê-las, inclusive. né? Ela era muito almejada, os normandos e outros queriam essas terras. E a situação ali não era nada boa. Quando então o rei sabe de uma coisa como essa, ele aproveita, vai até lá, já funda, manda botar uma igreja, leva religiosos para lá, não é? Pessoas e tudo, e fiéis ao rei, e aí aquilo se fortalece muito, e com isso ele consegue a proeza de manter. Colocou um dos filhos dele lá para governar na época. Não é? Um rei bastante político e que, graças a isso, conservou provavelmente a Galícia sob sua administração. Mas aí já são outras histórias, não é? Aqui vamos a uma primeira parada. Quais das representações nós teríamos para fundamentar aí a nossa vivência nas coisas, a nossa percepção enquanto estivermos caminhando pela cidade, as nossas vivências? Para alguns de nós, esses fatores que eu mencionei agora são essenciais para você poder se aproximar de um evento, de um lugar ou de algo. Querem ver um exemplo mais próximo? Seu filho chega em casa e diz que vai se casar com uma moça. Quer apresentar a você. Você senta com a garota, ela conversa. Você tem uma boa impressão dela, você gosta dela. Mas sua esposa está chegando e fica surpresa com a visita. Oh, nem foi anunciado, seu filho preferiu assim. E o marido diz para ela, gente boa, gostei muito da menina, você vai gostar também. Aí ele sai com o filho, vai até um lugar lá buscar uns peixes que ele encomendou para o jantar, e o filho conta o seguinte para esse pai. Ah, o senhor gostou dela, papai? Ele diz, gostei muito, meu filho, que pessoa bacana, não é? Ela foi solta há 3 meses. Ela ficou 5 anos presa. Ele disse, por que ela ficou presa? Ah, se envolveu com drogas, também teve internada. 1 ano e meio teve internada. É, e ainda tem uns amigos meio barra pesada que de vez em quando mandam umas mensagens, procuram por ela. Eu pergunto aos senhores, nós que somos pessoas politicamente corretas, que queremos o melhor para os nossos filhos, para nós mesmos, para todos os outros também, não é? Isso não faz qualquer diferença? Esse pai, que é um amigo nosso de trabalho, ele diria, simplesmente ele diria, professor Indiane, ele diria, está tudo bem, assim? Ou acham que isso teria um peso? Vou falar pela minha experiência em consultório, ok? Que não é um dado concludente e também não é uma regra sobre isso. Mas pelo que eu tenho visto no meu consultório, tem peso. Tem peso para uma grande maioria de pessoas. Ok? Provavelmente esse pai vai dizer, olha meu filho, então não era o caso de você pensar bem. Veja, tudo já foi, parece que tudo ficou menor agora, não é? O fato da menina ser muito gente boa, ter bons princípios, parece que tudo isso ficou eclipsado pela trajetória. Não é uma comparação das melhores. No entanto, obrigado. O que acontece aqui com quem se aproxima de uma cidade como essa, sabendo e tendo para si que nesta catedral estão os restos mortais de um dos apóstolos de Jesus? E não só isso, você chega nessa cidade, são milhares de pessoas vindas de todo lugar do mundo, você ouve as mais diferentes línguas, pessoas transitando, pessoas que acreditam, que estão ali e têm fé. E a missa nessa catedral, ela é belíssima, ela é uma das mais... A igreja, em forma de cruz, eles têm um fumegador, que eles chamam de bota-fumeiro, que percorre a nave inteira da igreja, de uma ponta até a outra, assim, ó, voando pelos ares, espalhando aquele aroma, aquela fumaça por toda a igreja. É belíssimo de ver aquilo. É. Eu até fiz um filmezinho quando estive lá, ele voando assim. É um espetáculo muito bonito de se ver. Há casos em que a história do lugar afirma o que você verá no lugar. Então sua representação tende a ser provavelmente muito forte. Há casos em que a história que antecede a sua visita ao lugar faz eclipsar, como no caso desse exemplo que eu coloquei há pouco. E então, para cada um de nós, será de uma maneira. Alguns ficam divididos, alguns mergulham na cidade e aceitam e gostam da cidade, alguns recuam e já invalidam a experiência que terão. Nisso que estamos falando, qual seria a melhor disposição? Não é? O que seria o mais adequado? Olha, há tantas variáveis envolvidas aqui que é até difícil pensarmos, bom, o mais adequado é isso, o mais adequado é aquilo. Precisamos ver uma série de elementos. Bem, um desses elementos que surge é pela, e que logo desponta é pela forma como a representação vai surgir na pessoa. Observem, ao invés de dizermos qual o melhor caminho, qual o melhor modo, vamos direto agora à representação. Será que a representação que a pessoa formulará sobre algo, então dirá as contradições sobre isso, a história que ela tem sobre isso e outros elementos? A resposta muito aproximada e provável e que torna possível estas novas linguagens que estão agora chegando, sim, em boa parte dos casos, sim. Essa visão que o Eduardo Bahamondi coloca, vocês viram, ele podia ter colocado na capa do livro, não poderia ter pintado direto a catedral, a grande igreja de Santiago? Sabem que da parte da frente dela ali, aquela torre chamada Torre dos Relógios, Torre do Relógio. Do lado da frente dessa torre, você tem uma visão belíssima, muito melhor para a pintura, para quem quer mostrar somente a igreja. Seus adereços barrocos, as construções feitas pelo Mateu, que foi o grande artífice da igreja, que é belíssima, o barroco, vocês sabem, ele exagera nas formas, exagera nas cores, exagera nas roupas, né? Ele é preciosista, o barroco, ele é apelativo, ele quer mostrar para você que quer aproximar você pelas emoções, o estilo barroco. Então, claro, tem várias distinções. Aqui eu estou me referindo ao barroco espanhol, que teve uma característica própria. Vocês pegam uma tela de Velázquez, vocês veem as características mais próximas do estilo do barroco espanhol, que aqui, ainda assim, adquire uma peculiaridade. É uma das coisas que chama a atenção em muitos peregrinos. E, aliás, aqui na cidade também, você caminha pela cidade e, de repente, você vê no frontispício de um prédio, está ali uma estátua, uma escultura barroca. Às vezes, apenas um busto. Extremamente, para os nossos padrões brasileiros, às vezes, grotesco, até assim, agressivo. Muito sensual, por exemplo, sabe? Ou muito pesado, assustador, um daqueles gárgulas, uma daquelas coisas, a gente olha e... Né? Mas isso era uma peculiaridade barroca, era uma forma de expressão, de chamar muito a atenção para algo, para um fenômeno. Mas o Eduardo Bahamondi, como é que ele faz a representação dele? Vejam, ele pega pelos telhados e à distância, mostrando a catedral em meio à cidade, não a isolando. Quer dizer, esse artista, na aquarela, ele nos diz, olhem, para entender a catedral, para entender a igreja de Santiago de Compostela, você precisa entender onde ela está inserida, a cidade dela. E ele faz isso na aquarela, nos colocando entre os prédios ao redor, pequenos prédios. Muitos deles são recentes, tem 200 anos, 300 anos. A cidade propriamente, ela como um todo, se pudéssemos considerar uma datação historiográfica, teria 1.200 anos.
algo assim, né? E desde os aldeamentos, né? Ela mesma propriamente é muito recente, é muito nova. Aqui vou fazer a primeira parada do gravador para que os senhores possam colocar as considerações, reflexões, antes de prosseguirmos com o trabalho, com os aprofundamentos. Prosseguindo então os trabalhos, agora vamos aproximar os elementos. Uma primeira representação nós tivemos destes fatores, né, que vimos há pouco. No entanto, se quisermos aprofundar isso, o que fazemos? Qual seria o seu modo? Após conhecer parte da história, após compreender algumas questões, como você aprofundaria? Por exemplo, você apreciaria ir direto à catedral? Assistir uma daquelas famosas missas? E há missas muito importantes, históricas. Olhem, houve uma vez durante a Guerra Civil Espanhola, que eles pediram um cessar-fogo para que pudesse se fazer a peregrinação a Santiago de Compostela. Tamanha a força que esse evento tem. Não é? Provavelmente é um dos quatro do mundo, junto com Fátima ou Lourdes, é difícil dizer, e a caminhada por Roma e a Israel, as peregrinações. Por onde você iria? Você se hospedaria em algum hotel, uma hospedaria, uma pousada, e passearia pelos cafés da cidade, pelos pubs que tem, conheceria a pessoa, a culinária deles é maravilhosa. É uma rara combinação de culinária que tem muitos elementos do mar, mas também da terra, dada a posição geográfica da Galícia e da cidade. Essa cidade fica apenas 100 quilômetros da cidade do Porto, Portugal, ao norte. Ali na fronteira, praticamente. E hoje, com a União Europeia, você aluga um carro em Lisboa, você não precisa nem apresentar o passaporte. Você passa, como você faz aqui, quando atravessa o rio aqui, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a mesma coisa. Não tem mais controle de passaporte, essas coisas. Você faria o quê? Você se hospedaria num hotelzinho, e há hotéis maravilhosos, confortáveis. Alguns eram mosteiros. O grupo de estudiosos que esteve aí no ano passado se hospedou num hotel que era um mosteiro. Ainda é uma faculdade de teologia hoje. Muito bonito. Pertinho da igreja de Santiago. Pois então eu vou mostrar para vocês como fez o Eduardo Bahamonde. Alguém que ficou muito tempo aí, sentado, observando pessoas, desenhando, não é, com a sua prancha. Vamos ver como é que ele fez. Olha o que ele foi documentar e nos mostrar. Esse carrinho de fotografia fica perto da faculdade, da universidade, de um dos prédios dela, bem no centro de Santiago, numa pequena praça. Ele até colocou ali, ó, Trânsito da Quintana. É o que a gente chama no Brasil de lambi-lambi, né? Não há mais. E ele tira as fotos. Ali você senta, você pode. Ora, numa cidade histórica como essa, patrimônio da humanidade, o artista, precisando mostrar muitas coisas, o livro que ele fez poderia, as 150 páginas, ser todo ocupado só pela catedral. O que o levou a mostrar isso? Qual a relevância disso? Quais são os critérios que fazem uma pessoa eleger determinado fator na vida dela como determinante, quando para outro vai dizer, não, isso não importa nada, isso não tem nada a ver. Essa banquinha de fotografia, ainda de papel, que você leva para casa, nesse contexto, ela é extremamente charmosa. Uma das coisas que me chamou a atenção, como nós passamos por ela, e te fiz uma foto dela também, depois vocês verão as fotos, ao final, algumas fotos que eu separei da viagem de estudos que fizemos para lá. Uma coisa que me chamou a atenção, além da própria barraquinha do Lambi Lambi, é a quantidade de pessoas que para, olha, comenta, conversa com ele. Poucos tiram fotografia. Muitos, aliás, ao invés de tirar fotografia, fotografam. Onde estão as pessoas ao redor disso que ele colocou? O Eduardo nos prega uma pequena peça com isso que ele fez aqui. Ele coloca o próprio carrinho do Lambi-Lambi, ou a própria máquina de fotografias, como uma estátua. Como uma estátua histórica, como algo que merece por si só atenção. Não importa muito se tem pessoas ao redor, não importa nem o fotógrafo. Viram que não aparece? Eis a representação do autor. O que mais que ele viu nessa cidade que ele quer nos mostrar? Ele está nos contando de Santiago de Compostela, como se nós não tivéssemos ido lá, como se não a conhecêssemos. Ele está nos dizendo, olha, eu vou apresentar a você o que é Santiago de Compostela. Vamos ver o que mais ele nos mostra. A mesma imagem que vocês viram no início, da poderosa igreja, da catedral, agora de um outro ângulo. Observem o número de torres, os adereços das torres. Notaram a diferença entre elas? Aqui está a torre do relógio. Quatro anos para construí-la. Com os detalhes. Eu pergunto a vocês, aquarela é o melhor modo de fazer uma representação barroca? Você vai fazer algo que, cuja grande característica são os detalhes. Você usa um modo de pintura cuja grande característica não diz respeito aos detalhes, mas formas. Será que um artista com talento, com a percepção, a sensibilidade do Eduardo não levou isso em conta? Sim, ele levou. Ele apenas nos quis mostrar a representação de mundo dele, diferente. Ele quis dizer, olha, para mim, eu vejo Santiago de Compostela, eu a entendo muito mais pelas formas. Quando eu vejo os prédios de Santiago de Compostela, eu vejo muito mais pelas formas do que propriamente pelos detalhes. Quando, ao final, mostrar para vocês uma foto da própria catedral, eu a fotografei bem de frente. Vocês talvez notem, então, isso que estou falando agora. Vocês verão tantos detalhes, chega a ser confuso. Algumas pessoas já estudam por partes, para não ficar confuso e não ter vertigem. Tamanho é o número de detalhes, fora o prédio imponente que se ergue diante da pessoa. Não é? E não há nada ao redor para comparar nenhum outro prédio daquele volume para você ter uma perspectiva diferente. Lá atrás o cibório, estão vendo? Que levou quase 15 anos para ser construído. A famosa e belíssima Torre da Vela, esta aqui atrás. Todas essas construções dos anos 1600, menos as torres da frente ali, ó, a carraca e as campanas lá na frente. Aquelas lá são mais recentes, 1700. Lá atrás dessa torre pequenininha, que é a Torre do Mirador. E novamente o artista nos dá uma outra mensagem. A igreja, famosa igreja, aparece por inteiro? Viram que ele não mostra as bases da igreja? E a entrada dessa igreja é belíssima. Os adereços que Mateus colocou ali, o escultor, são qualquer coisa. Sabe? Há livros e livros que trazem só a entrada. E o Eduardo nos tira toda a base da igreja e nos mostra esses elementos aqui. Há um motivo para isso. Em qualquer lugar onde você estiver aí ao redor e você olhar em direção à igreja, o que você verá é isso aí, ó. Você não verá daqui para baixo. Ele reproduz o nosso olhar em algum lugar da cidade olhando para a catedral. É quase como se ele nos dissesse, olha, o dia que você for, você não vai chegar em Santiago de Compostela, olhar e já vai ter a ideia da igreja pronta. Você vai ver isso aqui, ó, ou algo dessa natureza. Você terá que caminhar até a praça central, onde há o hotel, onde há o ministério, o poder público, e lá você terá essa ideia que você faz da igreja. De qualquer outro lugar, você verá essas torres apontando para o céu. Ele já nos mostra. Lá em Santiago de Compostela, você entra numa livraria, vocês imaginam a quantidade de livros que tem? Tem livros dos professores da Universidade de Santiago de Compostela. Tem livros de fotografia. Tem livros em vários idiomas. A senhora que me atendeu, muito carinhosa, muito querida, ela me deu dois livros em galego para ler. E eu disse para ela, eu não sei se eu falo galego. Ela disse, o senhor pode me acreditar, o senhor fala. Então comprei os dois livros em galego e olha a minha surpresa. O galego, para quem fala o nosso idioma, e estou dizendo isso porque dois colegas eu chamei e mostrei para eles, leia isso. Eles acharam muito mais fácil ler em galego do que ler no espanhol. É uma língua muito familiar. É um português com algumas letras, algumas pequenas diferenças, mas praticamente quem lê aquilo desavisado pode pensar que está lendo o português. E é um dos idiomas que se fala nessa localidade. Então, há uma infinidade de livros e obras. Entre essa infinidade de livros e obras, aqueles que eu li, quer dizer, o meu mundo como representação, uma delas foi essa aqui. Entre outras coisas, porque acho que o olhar que o Eduardo coloca aqui nessas peças dele é muito parecido com o olhar que muitos de nós têm quando chega a Santiago de Compostela. A gente olha, vê aquelas coisas bonitas, muitos, e só depois a gente vai aos detalhes. Tal qual ele reproduz aqui, nas aquarelas dele. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Bem, novamente ele gira. O que o Eduardo faz aqui, para quem caminhou, e caminhei muito por essas ruazinhas aqui, muito, muito. Às vezes entrava numa dessas cantinas para comer um peixe que eles fazem e preparam lá, que é muito bom, e tomar uma boa cerveja da Galícia, ou um café. Então, caminhando por aqui, e depois observando o livro dele, uma das coisas que eu acho que o Eduardo pode estar fazendo aqui é caminhando pela cidadezinha, enquanto ele para e diz, daqui eu vou pintar essa parte. Aqui ele dá a volta na igreja, entra pelas ruazinhas laterais, passa lá pelo Hotel dos Reis Católicos. O Hotel dos Reis Católicos é lá do outro lado, na parte da frente da igreja. Contorna e chega a essa pequena praça aqui, ó, senta num banco e pinta de novo a igreja de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. E aqui nós temos algumas novidades. Notaram que vários prédios não têm entonação, enquanto alguns, que nem prédios são, como vegetações, têm, ele pontua? E a maneira como ele chama a atenção para isso é colocando num plano diferenciado e colorindo? Faço uma experiência com os senhores. O que acontece quando vocês estão observando uma cidade, observando algo, e dentro de um mosaico de coisas algo chama a atenção de vocês? Como é que isso chama a atenção? Você foca aquilo? E o resto fica descolorido? Ou fica, não fica nítido? Perde a nitidez? Como é que você faz esses elementos? A maneira como ele faz é essa. É o modo dele de mundo como representação. Olhem, na clínica, muitas pessoas chegam e dizem, doutor, eu não vou lhe contar a minha história. Por razões, às vezes, que a pessoa nem nos diz. Isso, um equivalente disso, é como alguém que vai no neurologista, num cardiologista, num pneumologista, e diz, o senhor, pela sua experiência, o senhor vai me olhar e vai me dizer o que eu tenho. Ele diz, eu preciso fazer vários exames. Preciso fazer inúmeros exames. okay, laboratoriais, de imagens, para ter um, para saber o que está se passando, além da clínica médica aqui, presencial. A pessoa diz, não, é só os exames laboratoriais, não, isso não, nada disso. Eu acho improvável que um médico atenda a pessoa nessas condições. Imaginem para um filósofo clínico, uma pessoa que diz que não vai, não, o senhor me examina sem eu precisar lhe dar a história das coisas, minha história e o que está acontecendo comigo, pela sua experiência, eu apenas vou lhe dizer o sintoma. Eu ando muito triste, acho que é uma depressão. É isso. O que o senhor tem a me dizer? Como é possível uma tal clínica? No entanto, e já tivemos cursos sobre isso em Curitiba, em Fortaleza, já fizemos em Goiânia, em Anápolis, pequenos cursos para estudiosos, nos quais é mostrado como é possível você construir uma clínica sem historicidade. Uma das maneiras de fazermos isso é pelas representações continuadas que a pessoa tem. Ela expõe indiretamente os elementos historiográficos. É bem mais complexo, é bem mais difícil e na nossa época exige vários recursos que precisamos desenvolver. Por exemplo, a maneira como ele vai construindo sucessivamente a representação da cidade de Compostela nos dá aquilo que ele privilegia, aquilo que não tem a ver, o que ele considera mais relevante, menos relevante, os posicionamentos em torno disso começam sucessivamente a ocorrer. É uma das formas, é bastante precária, a gente corre o risco de trabalhar sintomas, mas ainda assim é um caminho, quando outros caminhos nós não temos. Considere uma pessoa que teve um acidente vascular, que a impossibilita de falar ou que simplesmente derreteu, apagou uma parte da história dela, ela não lembra mais. Então, em casos assim, nós temos esse recurso de representação que é, como eu disse, apresenta inúmeros problemas, inúmeras questões. Não é? É um diálogo no qual a nossa representação contará muito também, porque podemos errar muito fazendo esses elementos todos. Vamos passar para o próximo. Bem, deixa eu me localizar aqui na aquarela, onde é que a gente está agora. Sim, ele se afastou um pouco, caminhou para o outro lado. Vocês estão vendo aqui algo como uma chaminé? Na cidade de Compostela, as chaminés em Santiago de Compostela, vejam que de onde ele pinta aqui, a chaminé aparece quase que em primeiro plano. É praticamente inevitável que você, ao percorrer a obra, você não se depare com essa chaminé, e ele ainda colocou a árvore ao fundo colorida, o que dá mais destaque a ela, afora essas todas aqui, ó, que os senhores estão vendo ao longo da rua. A chaminé lá não é apenas uma chaminé. Ela dá um registro do poder da família, da influência da família, da importância que ela tem na cidade. Então, às vezes, você vê uma casinha de nada com uma chaminé imponente, impressionante, que você olha e diz, nossa, como é que essa casinha comporta uma chaminé dessas? Era uma espécie de vaidade arquitetônica de alguns, não é? Alguns construíam chaminés que nem correspondiam muito ao que eles tinham lá dentro do mundo deles, não é? Muitas dessas arquiteturas aqui, ó, já são do século XIX, né, já são bem mais recentes essas aqui. Ao passear aqui, ali aparece a Trindade, né, que vai dar lá embaixo, ó, estão vendo uma das torres da igreja, com as obras lá de Lucas Ferro, Caveiro. Vamos um pouco para frente. Eduardo não podia construir uma obra dessa e deixar de fora uma das principais referências do lugar. Isso seria como uma pessoa ao nos contar a historicidade de vida dela, uma pessoa que, por exemplo, é casada há 30 anos, tem vários filhos, netos, em nenhum momento citar o casamento, a esposa ou o marido, em nenhum momento citar os filhos e os netos. É algo que o clínico provavelmente colocará pelo menos um ponto de exclamação para saber mais tarde, em outro contexto, se propício, saber o que houve, o que está acontecendo, não é? Ou uma pessoa que foi um grande empresário aqui na região de Chapecó, Pinhalzinho, tinha uma empresa, 4 mil funcionários e subitamente quebrou e passou por tremendas dificuldades e na história de vida dele não aparece uma vírgula, a menor referência sobre o assunto. Pelos padrões de época, o usual seria o contrário, que ele falasse muito sobre isso. Não é? Então, certas coisas, pela história do lugar, pela arquitetura do lugar, por tudo que está em andamento, nós temos uma ideia do que aparecerá. Isso é uma dádiva, mas também é um grande problema, porque nos induz a alguns erros. Por vezes, o terapeuta, com a experiência dele, olha, eu tenho 25 anos praticamente de clínica, de consultório, são milhares de pessoas já atendidas, então muitas vezes é óbvio, eu me baseio na minha experiência. Ainda que com cuidado e com cautela, por vezes eu erro. Não há como não errar, aliás. Não é? Algo que é bastante óbvio, às vezes você diz, puxa vida, olha que aprendizagem, sempre estamos aprendendo, não é? A prudência é muito importante. Numa obra como essa, era óbvio que aparecessem os peregrinos ou não. Se ele vai pintar Santiago de Compostela, a cidade, sua história, suas coisas, será que deixaria de fora os peregrinos? E pelo jeito da pintura dele, ele conheceu muitos peregrinos. Há características que são fundamentais. Você dificilmente verá um peregrino sem elas. Por exemplo, a mochila, estão vendo? Uma mochila que não é qualquer mochila. Um mochileiro que vai caminhar 30 dias, dependendo da rota que ele vai fazer, não é? Tem rotas, em geral se pede uma orientação que o peregrino ele não caminhe mais de 25, 30 quilômetros por dia. Então, você vai levar por 30 quilômetros uma mochila. Ela precisa ter todo o anteparo para suas costas, ela precisa ter um tamanho determinado, ela não pode tirar a tua motilidade, uma série de coisas. Ele a colocou ali. Outro detalhe, os pés. Já imaginaram se vão caminhar 30, 35 quilômetros por dia durante um mês? O tipo de calçado que os senhores terão? Nunca na vida um calçado foi tão importante, não é? E de fato, pobre daquele que negligenciar uma coisa como essa, esse não vai esquecer jamais. O típico ar do peregrino. Observem as expressões deles. Parece alguém que saiu de um shopping center. Dependendo da rota que você faz do caminho de Santiago, você pega campos imensos que, dependendo da época do ano, o sol fustiga, a pessoa chega num estado bastante precário. É uma verdadeira provação. É fundamental você escolher a época do ano. Pelas roupas que eles utilizam, nós sabemos mais ou menos a época do ano que eles escolheram para peregrinar, para fazer a caminhada. Então ele nos dá vários indícios a partir da imagem. Eles estão sentados, os peregrinos, num restaurante sofisticado, chique. Uma das experiências que a maior parte dos peregrinos coloca é a chegada a Santiago de Compostela. Um dos momentos, assim, nos quais praticamente a maior parte deles, ainda não me lembro de ter ouvido qualquer relato diferente desses, da chegada, não é? Dos quilômetros. você, durante a caminhada, eles vão carimbando um pequeno boletim que atesta que você esteve cumprindo as etapas. Sendo que você não precisa chegar até a igreja, até ali no centro de Santiago. Se você chegar até 100 quilômetros da igreja, você já recebe a certificação de peregrino. Já tem isso. E eles entram na igreja com essas roupas aqui, ó. É histórico. Significa que eles serão... As próprias roupas fazem parte do percurso, eles são abençoados com elas. Então é a tradição, né? Até alguns... isso é uma lenda não escrita, que é aquele bota-fumeiro, aquele fumegador que atravessa com ervas aromáticas, né, pela igreja. Vocês podem concluir o resto. Então, eles entram com as roupas, não pode entrar com mochila na igreja. Ela é deixada, tem lá uma sala apropriada, eles colocam e eles podem entrar como eles estão aí. Outra imagem dos peregrinos. Sabem, isso que está aqui é o famoso cajado. O famoso cajado dos peregrinos. Olhem os detalhes da bota, o pequeno cobertor. O cajado, você, onde você for, em Santiago de Compostela, nos ateliês, bazares, lojas, onde você entrar, você poderá comprar um cajado e trazer. O cajado é parte fundamental da caminhada. Hoje é mais um ornamento do que propriamente uma... A Praça de Fonseca, uma das praças muito lindas de Santiago de Compostela. Há várias dessas. Várias praças dessas. São praças derivadas da crença das construções medievais que alcançaram o século XIX. Vocês veem a aquarela do século XIX ao redor. E ele destaca a fonte no meio. Observem o mundo como representação de Eduardo. Como é que ele nos conta Santiago de Compostela? Para alguns, quando a representação é mostrada na forma de uma imagem, é muito interessante. Se isso fosse apresentado na forma de uma fala, alguns não gostariam nada disso. Se eles dissessem, olha, eu quero te contar como é que a Praça de Fonseca, que tem uma linda fonte ao centro, rodeada de verdes, aquilo lá são flores, ó. Dependendo da época do ano, está tudo florido. E com seus banquinhos, alguns não se interessam, mas a imagem é uma representação muito mais segura para alguns. As representações variam, alguns precisam tocar para sentir a representação firme, outros precisam ver, outros precisam que ela seja dita por uma autoridade no assunto, e assim vai, o que confere a representação para cada um de nós. Rua do Vilar. Viram ao fundo que ele dá destaque a uma loja com chapéus bonitos? O chapéu, o boné, mas o chapéu em geral é muito importante para o peregrino. Não é? Serão 30 dias, ele vai pegar chuva, ele vai pegar sol. Até para a visibilidade, para a acuidade da visão, é importante que ele tenha um bom chapéu. Mas viram qual é o chapéu que aparece lá na... É que hoje há muitos ateliês sofisticados. Você entra numa loja, por exemplo, numa loja de joias para comprar um crucifixo, a famosa concha, né, de Santiago de Compostela, e tudo, você encontra aquilo em ouro, com pedras de diamante dentro, que custam a bagatela de 10 mil reais, mais até se você quiser. E também encontra lojas com esses chapéus assim muito bonitos e sofisticados. Provavelmente esses não andaram muito. Talvez do hotel até ali eles andaram só. Há muitos músicos. muitos artistas, muitas encenações, e há muitas pessoas vagando pelas ruas de Santiago de Compostela. Pessoas que do nada param e começam a rezar, sabe, dizendo que o mundo está terminando e coisas dessa natureza. Alguns gritam, chamam você, querem... Né? E geralmente essas pessoas são bem toleradas. Eles não, sabe, eles toleram bem. Não há o choque que haveria, por exemplo, como aqui no nosso dia a dia. Esses artistas, em geral, vocês viram a caixinha que ela colocou ali embaixo? É. Aqui a travessia de Fonseca, junto àquela praça que nós vimos há pouco. Aqui, em primeiro plano, vocês veem um artista desenhando uma moça, um desses quadros encomendados que artistas de rua às vezes fazem. No entanto, ele não dá destaque a isso. Ele dá destaque a um homem que está de costas para nós. Está entrando nesse cenário ali, ó, na Rua do Franco. Okay? Está entrando. Lá vocês veem os chaminés, os prédios. Viram que pela maneira como ele representa, parece que os prédios nunca estão enfileirados, alinhados, como em ruas que temos em outros lugares do mundo? Parece que as construções se fecham sobre elas mesmas. Tudo é muito confuso, esse emaranhado. É. Não é só na Galícia, não é só em Santiago de Compostela que nós encontramos ambientações assim. Vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações antes de prosseguirmos. Após um intervalo, fizemos algumas considerações, observações sobre os peregrinos, sobre essa imagem que ele nos colocou, do peregrino com o mapa, olhando a chegada, né, o advento da chegada, o que isso encerra. Foram algumas observações que nós fizemos fora da gravação. Vamos prosseguir o trabalho, então. Aqui, vocês veem lá ao fundo, aquela torre belíssima, erguida nos anos 1700, bem ao fundo da rua, ali de Santa Maria, a Torre José Crespo. Vejam aqui em primeiro plano o destaque que ele dá. O Eduardo aqui se afasta dos elementos da religiosidade, ainda que eles estejam presentes, quase sempre eles estão pontuados, e ele nos dá o destaque do cotidiano da cidadezinha de Santiago de Compostela. Bandeiras de vários países, toalhas, adereços e tudo desses elementos. Uma coisa que chama a atenção em lugares como Santiago de Compostela é exatamente esse contraste que ele acentua aqui, ó. O elemento da religiosidade com o elemento do comércio. O quanto isso destoa para alguns, sabe? O quanto isso distrai, o quanto isso coloca em dúvida o próprio elemento da religiosidade. Para vocês terem uma ideia, eu estava falando há pouco que daqui uns 2-3 anos a ideia é fazermos não o caminho de Santiago, mas o caminho de Jesus Cristo em Israel, a partir de Cafarnaum até Jerusalém, terminando a caminhada na Via Dolorosa, na Via Crucis. Uma das coisas que chama atenção na Via Dolorosa, na Via Crucis, sabe o que é? Dos dois lados é uma tenda, uma lojinha de penduricalho, quinquilharia, cacareco, uma do lado da outra. Você encontra de tudo ali. Se você quiser uma lâmpada mágica, você encontra. Sabia? Se quiser um crucifixo feito da própria cruz de Cristo, eles encontram para você. É tudo. Poções mágicas. É uma triste ironia, trágica, cômica, mas um dos testemunhos da nossa época. Em Santiago de Compostela não é diferente. Em Santiago de Compostela, Você, vejam que o Eduardo coloca aqui, e de uma maneira muito peculiar, ele joga a religiosidade ao fundo, mas ainda está presente e colorida, e aqui em primeiro plano muito destacado o lado comercial, que é extremamente forte. Extremamente forte o comércio, e para alguns destitui muito da mensagem. Sabe, o contraste é muito grande. Você às vezes desvia os olhos de uma dessas lojinhas aqui que tem todo tipo de coisa e vê um andarilho passando com seu cajado, o seu olhar profundo, sério, de quem fez uma caminhada com um motivo religioso, e é dilemático, sabe? Parece que algo está fora de lugar, algo não está combinando. Só que a nossa época tem como uma das características essa não combinação, que o Eduardo retrata nas suas aquarelas. Vamos adiante. Um dos elementos românticos e bonitos da cidade de Santiago de Compostela é isso aqui, ó. No toral, essas revistarias. Que eu me lembro, eu só vi uma. Talvez seja exatamente essa que ele retratou aqui. Essas revistarias vocês encontram desde camisetas, mapas, chaveirinhos. Elas não são só revistas, né? Jornais espanhóis, franceses. Praça da Imaculada. Bem, aqui nós temos algumas considerações a fazer. Vocês agora já estão mais familiarizados com esse artista, o Eduardo, com o mundo como representação para ele. Viram os processos de seletividade que ele faz? O Eduardo faz, em vários momentos, ele isola o que ele quer nos mostrar. Vejam, esses prédios laterais estão apenas desenhados, não estão coloridos, feitos a lápis, são garatujas, né? E não se trata propriamente da importância do prédio. Ele destaca o que ele quer nos mostrar quanto à vivência, para a gente ter fluência no que se passa na cidade. Então, com isso, às vezes ele coloca a perder um prédio. Olha, esse prédio aqui que ele deixou só alinhavado é o mosteiro de São Martinho Pinário. Isso aqui é o seminário maior lá deles. É um prédio importante. No entanto, o que ele faz? Alinhava e destaca os prédios do fundo com as habitações. Tem uma importância historiográfica menor, mas uma importância para a compreensão da cidade maior. Você dá direto com eles onde moram as pessoas, como moram as pessoas. E viram aqui em primeiro plano, sentado na Praça da Imaculada, o que ele faz? Coloca um andarilho, lendo. Uma das características, aliás, pelo menos daquilo que nós vimos lá na nossa jornada de estudos por Santiago de Compostela, foi isso. Não é muito usual você ver um andarilho com um iPhone, por exemplo. Muitos andarilhos utilizam papel, mapas ainda, livros, leem, não é? É provavelmente parte da jornada deles. E quase todos com o mesmo perfil. As mochilas, cajado, botas, as roupas. São poucas roupas que você pode levar para 30, 40 dias. Alguns fazem essa jornada em 60 dias. Outros ainda levam mais tempo. Alguns vão por uma rota até aí, por exemplo, a rota francesa, e voltam pela rota espanhola do norte. Outros voltam pela rota de Portugal. Esse é um dos poucos momentos que nós temos na obra do Eduardo, no qual ele desce a detalhes, como aqui. E para isso, vejam o recurso que ele utiliza quando ele vai se aproximar de detalhes barrocos. Ele mantém a aquarela, mas frisa e acentua e destaca o movimento, o desenho a lápis. Fica bem destacado, inclusive ele deixa o grafismo da construção saliente, ó, ele não apaga, para pontuar bem as dimensões dos detalhes. É como se a pessoa que está acompanhando o trabalho do Eduardo agora participasse dele e tivesse que apreciar a própria construção, os detalhes e ir além desses detalhes. Viram aqui a igreja de São Martinho Pinário, os escadarios todos? Isso aqui é a obra de Plácido de Fernandes, isso aí foi dos anos 1700. Observem a perspectiva que ele nos mostra a escada. Essa foto ela não foi recortada, não. A aquarela é essa mesma, como vocês estão vendo. Esse foi o ponto de perspectiva que ele adotou para nos mostrar a perspectiva do escadario. Mais uma ilustração nós temos aqui, que é o Museu de Arte Sacra. Há maneiras de fazer essas aquarelas sem colocar os prédios nessa perspectiva que vocês estão vendo. Por exemplo, se ele coloca a pintura à altura dos olhos, nós já não temos essa perspectiva. Mas o autor quis nos mostrar o modo como as construções estão umas com relação às outras. Ele quis que tivéssemos a impressão subjetiva de quem olha isso e vê, puxa, é muito diferente. O projeto arquitetônico que eles têm aqui é realmente distinto, é único. As casas parecem que são colocadas de qualquer forma. Claro que elas não são, elas estão enfileiradas direitinho, mas o olhar para cima revela muito disso que estamos tendo aqui. Esse é um dos arcos que tem na cidade de Mazarelos. Viram esse prédio aqui à direita? É a Faculdade de Filosofia. Aqui em cima, à direita. E lá ao fundo, a igreja e o convento das Mercedarias. Essas imagens agora que eu estou colocando, estou deixando apenas que vocês teçam para vocês mesmos as representações. Não estou descendo a explicações, porque logo em seguida vou retomá-las, e essa parte é importante que vocês possam ter esse momento com vocês e com o trabalho dele a partir de tudo que vimos até aqui. A igreja de Santa Maria do Caminho. Lá em cima, uma obra dos anos 1700, de Miguel Ferro. A igreja principal de Santiago de Compostela, você tem um confessor ao lado do outro, assim, dos dois lados, mais do outro lado. Cada um deles em um idioma. Você pode fazer essa confissão em francês, inglês, alemão, português, espanhol. Tem várias línguas lá.
Precisava ter um filósofo clínico em cada uma delas.
Não sei. Olhem, aqui é a parte mais moderna da cidade. Viram? Ele bota o ar pichado ali, né? As chaminés que estão por toda parte. Hoje elas já não cumprem mais aquela função anterior que eu havia dito aos senhores. Aqui o Museu da Santa Terra, São Francisco, a torre lá feita por Simão Rodrigues. Observem que aqui, pela perspectiva que ele adota, parece uma cidade dos nossos dias. Poderia ser até aqui em Chapecó, não poderia? Tudo enfileirado, os carrinhos todos posicionados. Aqui é a Faculdade de Medicina. Quando você desce na estação de ônibus e você vai caminhar em direção lá onde está a igreja, você passa por essa faculdade de medicina aqui direito, uma das mais antigas, na costa de São Francisco. Os escadarios que estão por toda a parte da cidade. Aliás, ele documentou os escadarios? Poucas vezes, não é? Só aquelas escadas internas, mas esses escadarios aqui que vocês veem à esquerda, aparece muito pouco. É. Estão por toda a parte. Para onde você for, tem. Lá em cima à esquerda, os senhores têm a visão da igreja do Carmo de baixo. E aqui o rio, que atravessa a cidadezinha, o rio Sarela. É um riozinho muito bonito. Muito bonito. Com sua ponte de pedra. Ele é pequeno, um riozinho pequeno. Não há propriamente na pintura um destaque ao rio A. Ele aparece bem, bem singelo, bem discreto. A acentuação é nos verdes da cidade, lá ao fundo. Bem. Agora vamos entrar na parte final do nosso trabalho. Gostaria de colocar alguns elementos que são instigantes para o nosso trabalho em filosofia clínica, que são desafiadores quanto ao que trabalhamos até aqui. É muito provável que isso que mostrei para vocês como representação ganhe nos próximos anos o aporte de muitas áreas tecnológicas. Muitas questões novas nós teremos quanto a esses elementos. E as representações se tornem de uma outra forma e participem de outra forma nas nossas vidas. Elas não serão baseadas nessa nossa documentação historiográfica. Serão revisitadas, serão pontuadas de outras formas. Não é, a gente provavelmente não podemos ignorar o volume das discussões que tudo isso vai gerar. Vamos ver apenas alguns desses exemplos, dessas questões tão polêmicas que agora começam a chegar, ok? Vou começar por um dos pontos muito importantes em filosofia clínica, que é a historicidade. Quando você trabalha uma pessoa em filosofia clínica, uma das primeiras coisas que fazemos é trabalhar a historicidade da pessoa. O nome já diz, não é história. Historicidade é uma interpretação que a pessoa dá àquilo que ela viveu. É uma versão dos fatos a partir dela. Então, depois precisamos ver todos os outros elementos. Com o elemento tecnológico que cada vez mais avança, em breve, estava conversando isso com o professor Gilberto há pouco, uma das inovações que teremos são pessoas que poderão mexer mecanicamente em suas historicidades. Por exemplo, nós teremos, hoje já estão em testes acelerados, drogas seletivas vendidas em farmácias. Então, algumas pessoas poderão atenuar, por exemplo, elementos morais, elementos ligados à culpa, a remorso. Sabe, por exemplo, uma pessoa sem querer causou a morte de alguém. Por um descuido no trânsito ocasionou a morte de alguém. E está profundamente sentida, está com remorsos de toda a ordem, se sentindo muito culpada, já foi julgada, já acertou lá com a justiça dos homens o que deve e tal, mas por dentro ela está muito mal. Essa pessoa que faleceu tinha família, tinha filhos, já tinha uma vida e ela se sente muito mal. Com estas drogas seletivas, por exemplo, que são todas baseadas em neuroimagens, mapeamentos cerebrais, pontos específicos que são ativados quando há um movimento orgânico da culpa e outras coisas mais, a pessoa poderá utilizar isso abrandando este elemento Então, com uma medicação que ela vai tomar, apropriada, seletiva, ela terá isso muito abrandado. Nós já estamos às portas da utilização dessas drogas. Provavelmente 3 anos, 4 anos no máximo, nós já teremos acesso a várias delas em farmácias. Bem, assim, se nos basearmos pelo que temos hoje, essas drogas para dor, drogas para o humor e outras, é muito provável que elas também serão muito utilizadas. Só que uma pessoa, ao fazer isso, dizendo, bom, pelo menos eu estou fazendo o meu trabalho, estou tentando reparar, mas também vou fazer uso desta droga medicamentosa com prescrição do médico para que você possa utilizá-la, a pessoa se sentirá provavelmente subjetivamente melhor. Ela dirá, puxa, posso trabalhar, posso estudar, já não me sinto tão mal, posso recomeçar minha vida. Ao fazer isso, e tendo em vista que tudo que vocês estudaram sobre representação aqui, essa pessoa, ao caminhar, por exemplo, pelas margens do rio Sarela, ela imagina talvez que tem apenas a sua culpa abrandada. Mas será que é só nisso que vai mexer? Considerem os casos para os quais a culpa é didática, para os casos nos quais a culpa faz com que a pessoa cresça, se desenvolva, repare erros. Se a pessoa já tiver isso abrandado assim, mecanicamente, quimicamente, o que quer dizer? Será que ela vai ter prudência, vai aprender as lições? Ou será que daqui 3, 4 anos ela estará promovendo o mesmo acidente, agora muito mais grave, envolvendo famílias inteiras numa estrada federal, machucando muitas pessoas? Esse é um dos problemas quanto à representação que teremos em breve. Mas teremos outros. Será possível, por processos neurológicos, isso é de uma obviedade muito grande. Você pega um eletroencefalograma, o que ele faz? Ele mede a eletricidade de processos orgânicos do cérebro. Quer dizer, nós já temos coisas muito prosaicas, mas teremos coisas bem melhores, seletivas, que propiciarão uma pessoa, por exemplo, apagar vastos trechos de suas historicidades, literalmente apagar. E colocar memórias implantadas, memórias inventadas, memórias desejadas e outras coisas mais poderá colocar. Bem, ao fazer isso, qual é o critério de seleção? Qual é o critério de escolha? Qual é o critério de implante? Onde isso será colocado? O que decorrerá a partir daí? Uma pessoa, por exemplo, baseada em pensamentos mágicos da nossa época, em princípios hedonistas, que só o que é bom, que tudo tem que funcionar bem, que troque certas lembranças e faça certos encartes, pode construir uma mente completamente dissociada desses elementos nos quais nós vivemos. Vejam que durante toda a narrativa aqui com vocês, há um princípio de construção. Eu comecei com a história do lugar, depois fui mostrando elementos que combinavam entre eles, conversavam, há toda uma sincronia de elementos, uma combinação de assuntos. Mas basta você botar um prédio de 40 andares aqui no meio, com toda a tecnologia, e você dizer para o professor, entrou uma imagem que não é aí do assunto, que não tem nada a ver. Algumas pessoas fabricarão mentes completamente dissociadas, com problemas que serão desafiadores para o terapeuta, como filósofos clínicos, para consertar certas coisas como essas, para encaminhá-las melhor, para orientá-las, nós teremos que fazer trabalhos extremamente complexos, dinâmicos, contando com tecnologia e outras coisas, para até entendermos o que a pessoa fez ali. Se é que vamos conseguir uma tal coisa. Porque alguns fabricarão verdadeiros, farão elementos estéticos numa área que é técnica, que pede às vezes a lógica mais precária, aquela mais antiga, a lógica formal aristotélica, combinação de quadradinho, e alguns vão levar isso para campos depois que não saberão nem onde estão, não saberão sequer o que são. Quando nós fizemos a jornada de estudos à Universidade de Sevilha, na Espanha, no sul da Espanha, o texto que eu escrevi para a universidade dizia sobre esses elementos, mas não na nossa área, na filosofia clínica, na área médica. E coloquei ali, primeiro eu comecei dos avanços da cirurgia plástica até os nossos dias. Como foi feita, o que está acontecendo nesse momento. Você caminha pela rua, você vê jovens que às vezes fizeram uma tatuagem que começa em 2, 3 dedos da mão, avançam cobrindo um braço inteiro, o ombro e parte do rosto e do pescoço. Não é tão raro encontrar isso nos nossos dias. Mas piercing na língua, no nariz. Há pessoas que mudam a cor dos olhos. Hoje, entre as senhoras de fino trato, é comum, corriqueiro, cirurgias corretivas a partir de 50 anos, natural, seios, lábios e outras coisas. O que faz com que se imagine que isso vai parar? A tendência é que isso vai se aprofundar, mas o que vem, os desenvolvimentos que vêm aí, pedem cuidados éticos, filosóficos e de outra ordem. Por exemplo, no texto que estava lá, que foi publicado, colocava um exemplo de um sujeito que procura um cirurgião plástico e diz a esse cirurgião que gostaria de ter um terceiro braço. E esse terceiro braço precisaria ser melhor, menor, mas bem mais forte. Precisaria ser no meio do peito. E o médico, então, com os estudos de computador, primeiro faz as medições do organismo do sujeito, vê tamanho, peso, idade, e diz, olha, para você poder ter isso aqui, pelos exames do computador, nós precisaremos reforçar sua coluna dorsal, vamos colocar alguns pinos nela para reforço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí sim, poderemos colocar um braço e já simula para ele no computador como vai ficar a cirurgia e tudo mais. E algumas pessoas farão isso. Algumas pessoas farão modificações somáticas impressionantes que vão chocar, porque a tecnologia permitirá isso. Alguns vão querer diminuir o tamanho do estômago, como já há. Alguns vão querer colocar um outro órgão menor, acoplado. Alguns vão mudar o formato do corpo e alguns vão fazer outras coisas. Teremos que ter leis, legislações para acompanhar isso. E não é um processo simples. Porque basta que uma pessoa alegue uma causa religiosa, por exemplo, para não ter determinada coisa, e você já está complicado aí quanto à legislação. Então vejam a importância do estudo do mundo como representação, não só nisso que fizemos aqui não, nas mais diferentes áreas. Nas áreas médicas, nas áreas pedagógicas, nas áreas teológicas e em várias outras. Nesse momento, um dos estudos, há cidades como Dallas, no Texas, que já tem isso muito avançado, que é o sistema holográfico. Você pensa, colocar um poste de luz ali, ou uma iluminação, ou pintar um prédio como esse onde estamos, é muito caro. Agora, com um holograma que você liga aqui e simplesmente a parede muda de cor, quer dizer, você não precisa pintar, não há desgaste, não é? Não há custos extras. Você pode, por exemplo, aqui onde há divisão das salas e precisaram abrir aqui um arco, você pode simular no computador o holograma, ele vai cobrir essa parede. Quem está aqui não vê o outro lado e só vai saber que isso não é uma parede se tocar nela. Muito bem, parece notável e tão bom, não é? Não precisaremos mais ter certos custos. Você quer colocar uma placa de trânsito de Chapecó até a cidade de Iraí? Você quer sinalizar melhor? Você coloca hologramas. Faz isso, os técnicos vão nos lugares. Quem vê de longe vai ver uma placa, não vai saber que aquilo é um holograma. Algumas cidades, por exemplo, podem ser decoradas por urbanistas, arquitetos. A entrada da cidade de Chapecó pode ser completamente diferente. É como entrar num bosque, num jardim, até chegar ao centro da cidade e outras coisas mais. Onde há 30 andares de um prédio, você poderá ver até o quinto e dali para frente verá um céu com nuvens belíssimas, um céu impressionista. Bom, quanto a isso que eu estou dizendo, parece razoável e natural. Só que eu quero contar para vocês, tudo isso já existe. As nossas cidades já estão assim. Observem ao redor, cartazes, os prédios, tudo. Nós já estamos fazendo isso. Só que de uma maneira mecânica, usando a nossa representação. Quando vocês viram aqui as aquarelas do Eduardo e acharam belíssimas, ele construiu o mundo como ele o vê, como ele o entende. Esta é a representação de mundo dele. Nós estamos representando as nossas cidades conforme a nossa época, o nosso contexto. Com essas novas tecnologias, por exemplo, parece que vamos transformar tudo num horizonte colorido. E a resposta a isso é não. Provavelmente não será assim. Nós teremos grandes problemas, inclusive. Querem ver alguns? Seu condomínio, você quer colocar uma cor azul bem clarinha e você é voto vencido. Aquele condomínio pertence a muitas pessoas de determinada religiosidade. Eles querem que coloque tal símbolo religioso no prédio e etc. E você não vai gostar, mas você é voto vencido. Determinados problemas serão de outra natureza, de outra ordem, mas eles existirão. Algumas pessoas comprarão um lindo apartamento e vão descobrir que não tem 150 metros. 150 metros quadrados ele teria com as holografias, com os hologramas. 100, ele tem só 60 metros. Houve um erro de cálculo, porque quem avaliou, avaliou quando estava com os hologramas inseridos. Então ele olhava para a porta que dá para o corredor e via uma sacada belíssima, florida. E aquilo foi a medição. Esse é o novo mundo que vem aí. Como filósofos e como filósofos clínicos, eu acho fundamental que trabalhemos essas questões. Que não esperemos por elas, para que quando elas cheguem, nós pelo menos tenhamos já uma boa base de conversação. Muitas dessas tecnologias já existem, só não estão aí pelas praças por conta de problemas de conversação. Esse automóvel não tripulado que vem aí, que você vai dizer, por favor, me leve até Pinhalzinho, e ele vai dirigindo, você vai lendo, vai conversando com seus amigos, não precisa mais dirigir. Nós já temos essa tecnologia. Ela só não está nas ruas por problemas éticos e morais. Na hora de desviar, ele vai desviar e vai matar pessoas? Vai matar ali o velho ou vai matar a criança? Já que ele precisa desviar de alguma maneira para você não se esborrachar no muro. Ou deixa você se esborrachar no muro. Qual é a opção que o computador do carro vai tomar? E às vezes tem duas crianças de um lado, dois velhinhos do outro. O que pesa mais para o computador? Qual é o critério de avaliação que ele vai adotar? São problemas que um ser humano é responsabilizado e tudo, um computador já é diferente. Todos esses problemas e outros mais são problemas de representação que precisamos tratar, resolver, responder por eles, ou pelo menos organizá-los para o mundo que está se aproximando, que são o mundo dos nossos filhos. Evidentemente, para não confundir os senhores, eu comecei com a representação clássica, neoclássica da nossa época, usando imagens belíssimas de Santiago de Compostela. Vou terminar mostrando algumas fotos agora para os senhores que fiz lá, e porque o intuito é didático, não é? Não é assustar. Nós temos tempo de trabalhar essas questões. Temos, e que bom que temos, para trabalhar isso em clínica, nas nossas vidas, para um dia de amanhã melhor, mais tranquilo, mais humano, mais bonito para todos nós, não é? Mais sereno. Vou desligar o gravador para as considerações finais dos senhores sobre os fatores que vimos hoje aqui.